ZYJ203, 1070 kHz. Rádio União, a rádio que é 100% você.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóvel, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Jornal, uma leitura indispensável. 58% dos brasileiros confiam mais no jornal do que em outras mídias. Assine o jornal O Comércio e tenha acesso gratuito às matérias fechadas do portal Vevale. Assine agora, 42-3521-2050. Saiba mais em www.jornalocomércio.com.
Ficar, tô pronto. Se deixar rolar, tô dentro. muita gente ser feliz.
Se vier por cima, eu deito. Se vier por baixo, me ajeito. Se quiser dar um tempo, não dou. Se quiser dormir, não deixo. Você é um mistério, dizendo. Se você quer a lua, te dou. Se for só sacanagem, entendo. Mas se for verdade, eu vou.
Vambora, Jefinho, nosso próximo convidado já está aqui. Ele é cirurgião dentista, doutor Luiz Bassi Neto. Vem de uma família política, casada com um filho de um empresário aqui, o Toninho da Ótima, também no ramo de... Ela também é dentista, esposa dele. E ele vem de uma terra de família política. E gosta de política também. E fizeram um cunhado vereador em Porto União, rapaz. Foi a grande surpresa da eleição. Não pra mim. Não pra mim, porque eu vi a voz se piar, rapaz. E a gente, quando é repórter e tá fora da política, a gente analisa sem paixão. Essa é a diferença de você ser analista apaixonado e analista na realidade. Então, pra mim não foi surpresa, não, porque o Polaco amarrou bem o partido, o Polaco do Bifão, tá indo pro quinto mandato, quarto mandato. E depois o Fernandinho, pensando que era numa fria, e pôs numa quente. Que se elegeu vereador. Mas vou falar aqui, também político, depois no final, lógico que vai dar tempo, falar com o Dr. Luiz Bassi Neto, ele que, apesar de ser dono de uma rede de clínicas odontológicas, você é um ferrenho incentivador da prevenção das doenças dentárias e bucais. Como diz o Jair, não seria mais fácil esperar os clientes e tratar dos dentes? Como é que se vê isso? Bom dia, doutor.
Olá, bom dia aí, Britão. Tudo bom? Bom dia aos ouvintes da Rádio União. Ô, rapaz, de tratar o dente e prevenir, é muito melhor prevenir, né? A gente tem que, primeira coisa, fazer realmente a missão da nossa profissão, né, Bitrão? E a gente foi aprender prevenção em Bauru, na USP. Parece que é muito fácil, mas a cárie a gente só dá no lugar escondidinho, não é?
É verdade,
né? Né? Uhum. Então, é nesse lugar que entra o dentista fazendo a prevenção. Porque tem aquela coisa, né? Só ir no dentista quando precisa ou cada 6 meses. E hoje, a USP estudou isso de uma forma diferente. Se você for no dentista todo mês, cada 2 meses ou cada 3, fazer limpeza, você não vai ter cárie, realmente não tem. Então é dessa forma aí, né? A gente fazer realmente a missão da nossa profissão, né?
É verdade. É interessante que minha filha também é dentista da rede pública municipal e ela concorda plenamente com você com relação a esse trabalho que tem que ser feito na base, nas crianças, nas escolas. E como é que se faz a prevenção contra a cárie em criança, por exemplo?
Então, a placa bacteriana gruda nos dentes. Ela tem uma cola chamada esina, uma cola própria, natural, certo? Então, a cada 30 dias, se você fizer uma limpeza, o ciclo da placa bacteriana, para ela ficar madura, é de 28 dias. Então, se você faz uma limpeza, uma remoção dessa placa mecanicamente, você mata ela, né? Entre aspas, mata, né? Até as pastas de dente, produtos falam que matam a placa, mas não existe isso. A placa bacteriana é somente a remoção mecânica. Então, para as crianças, o que é indicado? Limpeza mensal, entendeu? Para você fazer a remoção dessa placa bacteriana mecanicamente, né? Tirar realmente a placa. Aí eles passam a não ter cárie.
E a partir de quanto tempo de vida de uma criança precisa escovar os dentes?
Então, com 2 anos e meio, 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, ela tem uma dentadura decídua, a dentadura de leite, ela está madura. Então, nessa idade, já pode-se ter cárie e já precisa fazer a prevenção. Inclusive no dentista dá para ir já, sabe, fazer a prevenção. A gente tem uma boa já experiência e muitos casos já que a gente tem cárie zero, né? E tem assim, a casa de ferreiro espeta de pau, né? Então, eu tenho uma filhinha de 3 anos, a Maria Clara, tem cárie, entendeu? Então, acontece, sabe? Ela mama à noite e é humano, né? Tem esse fator humano, não é só uma coisa exata, né, que não vai ter, entendeu? Então, se previne, né, você tem um combate, mas a cárie está ali também. Então, a gente tem que pensar em colocar a técnica propriamente dita, né? Mas não quer dizer que é exato. Nós humanos não somos exatos, né?
E até por contato com a minha filha, a gente está habituando. Eu tenho também uma filha agora de 1 ano e 1 mês, com uma escovinha, ela tem 4 dentes de baixo e 4 dentes em cima. A brincar com uma escovinha de dente, com um pouquinho de pasta, ela mais come a pasta do que escova o dente. E aí a gente ferve a escovinha dela todo dia. Para você fazer com que ela se habitue, que ela tem que escovar esses dentes, né?
É o hábito, né? É criar o hábito.
É. Você sai comer em restaurante, às vezes, quando a gente viaja, o cara não tem, o camarada tão habituado, que eu fico sem. O cara tem que pegar no carro, escovar os dedos para seguir a viagem. Mania daí, né? Vira mania, né?
Às vezes eu viajo também, às vezes eu não levo. A gente é dentista, mas às vezes não leva, né? Uhum. E aí você vê pessoas que têm aquele hábito mesmo, né?
E
isso, você falou da Flávia ali no início, da tua filha, e eu sei que ela faz esse trabalho, a gente já trabalhou junto, ela faz esse trabalho na rede pública. Então, assim, tem uma coisa, aquela coisa do esforço, né, Britão? Se os dentistas da rede pública tiver um esforço nisso, nossa, dá uma economia, uma diferença muito grande, né? A saúde da família, né? Entrar desde aí, né? Isso tem que ser estudado, né? A política estuda isso, né?
Porque na minha época, o normal era... Bom, também a gente tinha 4 dentistas na cidade. E não tinha toda essa gama de especialistas que vocês são hoje. O camarada era completo, fazia tudo, mas o tirar era o mais fácil. Nossa, na minha época, como tem gente de banguela. Eu falei que a minha filha dizia, pai, mas não é na tua época, ainda tem gente de banguela. Quanta gente que precisa de dentadura aqui na cidade, diz a minha filha. O que a gente acha lamentável isso, porque a gente vê que todo esse cuidado tem, esse gasto que tem os municípios com os dentistas, de buscar efetivamente, né, levar nas escolas a prevenção, e aquilo que o doutor está falando, gente, o doutor Luiz Bassi Neto, é prevenir qualquer coisa, prevenir antes que a cárie chegue. E você fala aqui do mamar à noite, e quais são os fatores que provocam a cárie nas crianças?
É a placa bacteriana.
Placa bacteriana.
Beleza, A placa, ela se forma em 24 horas, você tem uma placa completa. Aí tem o CIDEC para ela realmente formar a cárie, que vai ser 28 dias, tá? Mas assim, tem os alimentos que deixam o pH da boca bem ácido, entendeu? Por exemplo, você comer um doce, o teu pH vem para 2, 3. Só para uma comparação, quando você tem um pH muito baixo, é que nem se você tiver um metal exposto numa coisa úmida, num tempo úmido. Ele vai enferrujar muito fácil, não vai?
Vai.
Então, quando você tem um pH ácido na boca, ele vai dar cárie muito fácil. Porque essa placa bacteriana, ela é composta por micro-organismos que eles vão defecar um ácido no dente. E aí vai deteriorando o dente, sabe? Começa numa mancha branca, aí vai para uma mancha marrom até fazer um furo no dente. Então o que, que é o ideal? Só para completar esse pensamento e para você entender assim, ó. Se você faz uma alimentação de manhã que vai deixar o teu pH ácido, um doce, um pão deixa ácido também. A próxima refeição você não faz ácido, aí teria que ser uma fruta, uma coisa não ácida, entendeu? A próxima refeição. Aí na outra até poderia ser ácida. Agora, se você fizer uma atrás da outra ácida, não tem limpeza que vá segurar essa cárie, tá entendendo? Né?
Ah, entendi. Então, vou falar assim como linguajar do povo. Criança não pode comer nada de açúcar, nem tomar refrigerante, e se higienizar bem os dentes, isso já basta?
Não basta. Pode comer doce, deve comer, Puxa, eu não sei dizer a palavra certa, mas é um grande prazer. Para nós e para as crianças, então, tá louco, doce, né? Então a gente não pode tirar esses prazeres da vida, né?
E o adulto, como é que fazer para não pegar cárie?
Então, o adulto, não quer dizer que tem que ser mensal, mas o adulto, trazer ele de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses a limpeza, sabe? O adulto fica muito tranquilo, a gente faz, eu faço mensal ou cada 2 meses eu faço limpeza, te dá um conforto e segurança. Essa é a palavra legal, te traz conforto e segurança. Você sabe que você não vai ter cárie, entendeu? Aí é fácil, o dentista te orienta a não fazer essa alimentação ácida toda hora, né? Por exemplo, tem pessoas que vêm, começam a fazer limpeza lá com a gente e continuam com cárie. Aí você vai analisar, a pessoa toma Coca-Cola toda hora, ou que é refrigerante, né? Bala é um veneno, né? Entendeu? Então, você tirar essa coisa ácida e fazer limpeza a cada 3, 4 meses, ele previne cárie, muito bem prevenido.
Que bacana isso. Bom, então você me falou que nós temos que visitar o dentista com uma certa frequência, né? Procurar, se for a rede pública municipal, procurar os postos onde tem um dentista e efetivamente fazer os atendimentos básicos que requer. Até porque, né? Hoje, ser banguela, rapaz, tá complicado. Mas na minha época, a moda era dente de olho, rapaz, e banguela. Então, tirava tudo os dentes, né? E não sei porque, era uma época de dente de ouro, né? Você punha o dente no dente de leite, o ouro, rapaz. Aí quando caiu o dentinho, caiu o ouro junto, aí entrava. Eu só chorei que eu perdi meu dente de ouro, que foi... uma coisa de louco. Umas coisas de cigano. Cigano que tem bastante doce de leite. Como é que tá as coisas?
Só voltando. Época assim, né, doutor? Voltando, você falando em ouro, né? Dente chique de porcelana. Hoje tem uma coisa assim, ó, só para completar dessa da prevenção, os dentistas hoje, as formações, os estudos estão muito avançados, sabe? Então o dentista ele fica especialista só numa área, né? Por exemplo, o cara sai da faculdade, ele vai fazer um curso de especialização em implante ou em prótese. Então ele estuda 3, 4 anos só aquela área. Aí que a gente não pode esquecer dessa coisa básica da prevenção, né? Daí o cara fala, não, mas eu sou um especialista, né, em implante, em ortodontia, em ortopedia facial, vou ficar fazendo limpeza, entendeu? Então isso, né, é uma área que tem que ser abrangida e tem que ser, assim, até uma humildade, não sei se é essa a palavra certa, por parte dos profissionais, né? Para não esquecer disso, né? Dessa prevenção, né? Porque senão fica um buraco, né? Um buraco assim na cadeia, né?
Verdade,
né?
Verdade. Eu vejo que nessa área cada dentista procura ser especialista em determinada coisa, né? Porque na minha época o dentista era um só, era que nem o médico clínico geral, cara. O cara tem que ser um mandrake, cá pra nós. Né? Ele tem que entender de fígado, rim, frieira, dor de barriga, lombriga. O cara tem que ser... O clínico geral tem que ser mágico, né?
É, artista, né? Um artista. Né?
Hoje só tem médico do coração, só do rim, só do fígado, só do pulmão. Cara, cada um na sua especialidade, né, doutor?
É
o
bom...
O clínico geral é o cara que tem que adivinhar para passar para o especialista, cara. É uma profissão ruim, né?
É bom, tem o lado bom e tem o ruim, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Porque senão você vai num... Esses dias um amigo meu falou, um cardiologista meu, e ele falou o seguinte, ele falou, puxa vida, você vai lá fazer uma consulta do coração, beleza, mas o cara tá com uma feridinha... E que pro médico que não conhece é uma feridinha, mas é uma coisa grave aquilo ali, entendeu? E passa batido se o cara não souber.
É verdade, com certeza. Por isso que eu digo que o clínico geral, rapaz, esse aí é mandrake. Esse tem que ter a ajuda de Deus mesmo para adivinhar o que o cara tem. Porque às vezes o cara da própria área diz, olha, não sei isso aí, isso é coisa de Deus, isso é coisa que eu tenho que. Não tem. Isso não sabe como é que sai isso. Tem isso também na medicina. Doutor, agora o senhor está indo para uma outra área, uma clínica diferenciada, tratamento mais rápido. Quando é que fica pronta a clínica nova?
Rapaz, já em dezembro entrar lá.
Opa, dezembro, fica bem janeiro. Na frente, a gente fazer propaganda de graça, sabe, porque tem que arrumar meus dentes. Ali na frente do pronto-atendimento emergencial, naquele prédio, toda a parte de baixo, doutor?
Toda a parte de baixo, são 700 e poucos metros de clínica. Credo. Vão ter 12 cadeiras odontológicas, raio-x panorâmico, duas salas só para raio-x, laboratório de prótese próprio nosso...
Uma coisa assim, novidade na região.
Eu estudei. Eu fui em bastante clínica em Ponta Grossa, sabe? Ponta Grossa tem umas clínicas assim, deste tamanho, né? Hoje, a gente não vai mudar muito o volume, a gente tem duas, uma em frente da outra, né? Tem duas clínicas. Uhum. A gente opera com 9 cadeiras, vai aumentar mais 3. Então, mas vai ter um centro cirúrgico lá, entendeu? Então, não vai mudar muito no fluxo de pessoas, né, que a gente
atende. Você foi inovador, você com a tua esposa trouxeram aqui uma marca. Foi feita de perto, na frente da Copel. Aquela marca, você paga royalties por ela. E você, para se desfazer dessa marca, eu soube que você gastou bastante dinheiro. Aí você está investindo numa marca própria?
Eu fiz uma marca própria, um sistema de gestão, né, um programa... tem um programador que trabalha pra gente hoje.
Orto Speed.
A estratégia disso é a ortodontia rápida, né? Você falou da frente da Copel, mas eu tenho as clínicas, era pra chamar tudo Orto Speed. Só que eu mesmo não queria que chamasse o nome inglês, né? Eu sou contra um pouco essa coisa de colocar o inglês, mas acabei colocando. Então hoje vai ser um produto dentro da clínica nova, né? A clínica nova ali vai chamar Luiz Bassi e Márcia, né? Que é o nosso nome, né? A gente gosta, e a gente ama isso. Então não, eu vou fugir do meu nome, do nome da Márcia, não adianta, né? Não. Mas o Orto Speed é um produto que tem dentro da clínica, de uma ortodontia mais rápida, entendeu? Baseada num diagnóstico, você saber receitar o remédio certo, entendeu? Então isso... Eu estudei bastante na USP e fiz o meu jeito de atender. Né?
Até porque todo mundo sabe que o senhor é um belo de um administrador. É um cirurgião dentista também capacitado, mas que você tem tino de administrar. Porque isso também não é fácil de administrar, né, doutor?
Não é uma...
Se liga, primeiro, os teus profissionais são seres humanos, os teus clientes são seres humanos.
Hoje eu tenho uma carteira de... Hoje eu atendo aí... 500 pessoas ou mais por mês. Eu sou dentista, né? Então eu atendo só ali na cadeira, eu atendo por aí. Aí tem mais uns 11 dentistas que trabalham conosco. Funcionários tem mais... uns 25, 30 pessoas. Aí eu tenho mais negócios de cavalo, ecoterapia, tem construção. É complicado. Assim, é um desafio, a gente sonha, né? A gente sonha, tem vezes que a gente vive de ilusão e sonho, E aí você vai indo, vai ficando real aquilo, né? Você vai conseguindo fazer as coisas, mas é... O preço é alto. O preço é alto você falar assim, ah, eu tenho bastante coisa, e tocar aquilo certo, né? Tocar
até
aquilo de acordo, né?
Contaram que você se está atacando? Construindo casas.
É, eu venho, eu guardo um dinheiro e vou construindo casa. E aí depois vendo, alugo casas, né? Mas assim, é tudo, é pequeno, sabe? Mas eu faço bastante coisa. Agora você fazer o certo, né? Você acreditar naquilo e achar que está certo, você tem que ter mentores também por trás. Eu tenho pessoas que me ensinam isso também, né? É difícil. Mas tem dado certo. Tem dado certo.
Que bacana.
E né? Quando erra também, a gente volta para trás e admite o erro e tranquilo, vai embora, né?
E você tem um cara muito, muito legal na família, que foi um camarada que eu aprendi a admirar esse cara, rapaz, porque Toninho da Ótica, esse cara nunca falou que tá mal, digo, como é que tá as coisas? O Brasil numa crise desgraçada. Tá bom, aquele subiuzinho, aquelas bolzinhas, uma em cima da outra. Ele fecha as lojas. Ele podia ter alguém que abrisse e fechasse. Então, meu prazer é fechar e abrir as lojas, Brutão.
Ele fala que...
Contrata alguém, cara. Eu gosto de fechar e abrir, porque vai me tirar esse prazer de mim. Então, e uma coisa que ele tem, que ele nunca tá mal. País numa crise desgraçada, numa recessão desgraçada. Como é que tá as coisas, Toninho? Tá boa. Isso até incentiva efetivamente os vendedores dele, as vendedoras dele, a trabalhar, né, cara?
É.
Porque ele trabalha com otimismo.
É.
Mesmo na crise, ele está fazendo dinheiro.
É.
O bom administrador é aquele que ganha dinheiro na crise. Porque aquele que tem dinheiro vai fazer, né?
É.
Não tem problema nenhum.
É você ir com a onda, né? Falar do seu Antônio para mim é. Desde quando eu cheguei aqui, ele sempre me apoiou em. Em 95% do que eu ia fazer, ele apoia. Quando vê que vai errar, ele fala, né? E apoia nem, mas dribla, né? Então, mas ele é um homem que tem uma energia muito boa, né?
Não tem, positiva, né? Não tem crise,
tem.
Pra ele.
E outra coisa, é aquela coisa assim que tudo que ele vai fazer, ele coloca o maior esforço que ele tem, sabe, pra fazer. Toda a força que ele tem, ele coloca naquilo, né? E o otimismo e trabalho, acordar muito cedo. Então isso para mim foi muito legal. Eu vim de uma família lá que também acordava muito cedo, de italianos, trabalhadores, né? Aí caí aqui, eu tinha o sonho de ser...
Como foi política?
Político, mas agricultores, né? Minha família lá de político, mas tem um que tem alambique, outro agricultor, outro cria porco, né? Eu vim da agricultura, eu com 18 anos eu tinha um confinamentinho de boi, eu vendi muita leitura na rua, sabe? Então é uma vida assim. Em Ponta Grossa, na faculdade, não sei se você sabia, mas eu tive 3 consultórios na faculdade. Aí também tive uma casa de massa, que para montar esses consultórios eu precisei trabalhar vendendo comida italiana na rua. Sim, mas adorava também isso, sabe? Trabalhava domingo a domingo, mas adorava, né? Porque era o sonho, né? Então, é muito legal.
Eu sei que a família também... Você que fala em política, chama aqui o vice-prefeito da Vitória, vereador pelo 5º mandato, Jair Boniago, eleito mais votado nessa eleição. Já vamos conversar com o Jair, o assunto com o Jair é mais embaixo. Interessante, mas que você também enveredou para algum outro ramo, mas um ramo que dá dinheiro, que dá trabalho, que é cavalo. Eu fiquei até sabendo, acho que o Sorocaba, o Fernando, quando vieram aqui, foram lá na tua fazenda, não é cavalo?
Verdade isso? É verdade. O Sorocaba gosta muito de cavalo, Aí uma, duas vezes a gente sempre conversava que eu levei uma égua para tirar embrião lá no Aras do avô dele, sabe? Hoje ele já montou o dele próprio. E aí, quando ele veio para cá, eu falei, ó, tô com um cavalo encilhado lá para nós, hein? Ah, ele se empolgou, não pensou duas vezes. E nisso daí criou uma amizade bem legal. É um cara simples também.
Como é que se enveredou para esse ramo do cavalo?
Não, desde criança, né? Não, meu avô era domador de cavalo e usava cavalo. Meu avô, ele tinha 50 alqueires de alfafa e enfardava essa alfafa, cortava tudo na mão, tudo manual. Não tinha as máquinas de fazer feno. Então usava muito cavalo. Então meu avô sempre teve 30, 40 cavalos. E aí tinha um ou dois cavalos que ficavam na cocheira para ele passear, para ele andar. Então ele domava esses cavalos. Aí meu pai também, meu pai plantador de algodão. Na década de final de 70 e 80, né? O algodão dava muito dinheiro, mas passava carpideira no algodão a cavalo. Daí meu pai também tinha esses cavalos, então eu nasci com o cavalo.
Ah, tá. Pode de berço isso.
É, o cavalo, ele, aí já entrando no assunto, o cavalo equilibra a gente. Como? O batimento do coração do cavalo, ele passa para todo o seu corpo. Então, se o cavalo tiver com o batimento acelerado, ele vai te colocar medo e te acelerar. Se o cavalo for um cavalo bem calmo, ele vai te acalmar. Então, isso que acontece, essa troca acontece, entendeu? Então, eu vivi em cima de um cavalo e depois da faculdade, quando eu cheguei aqui, eu já trouxe um cavalo para cá e agora eu tenho uns 30.
Você veja que bacana. É. E você vende também.
Sim, era um sonho montar um negócio de cavalo, sabe? Desde criança, eu falava que ia ser isso. E meu pai me falou, não, isso aí não dá dinheiro, né, cara? Isso é diversão só. Vai ser dentista. Só que tudo está num conhecimento, né? Então, aí eu vim estudando o cavalo, estudando a melhor técnica com os mestres de equitação e a técnica de criar cavalo, a genética também. Eu estudei com os melhores do Brasil, estou estudando e vou para os Estados Unidos todo ano para ver isso lá também, sabe? Então, não é uma coisa que dá dinheiro, você tem que ser apaixonado. Pô, hoje, 6 da manhã, eu já montei em 3 cavalos, né? Todo dia eu monto cavalo, agora no rancho, eu tô indo pra lá agora, e tem trabalho até amanhã à noite, entendeu? Então, é isso, tem que adorar, né? O cara montar um negócio de cavalo e falar que vai ganhar com isso é um pouco difícil, entendeu? Mas se o cara for apaixonado e estudar, ele pode se dar bem. É um ramo como qualquer outro.
Interessante que tem uma coisa bacana aqui, você é proprietário do rancho 2N, por que 2N?
É, eu sou Luiz Bassi Neto, né? Uhum. Então é 1N, Neto. É. E o meu filho chama Antônio Bassi Neto.
Ah, então é 2N.
E até assim, você falou do Toninho da Ótima, é neto do Toninho da Ótima. Uhum. Né? Mas aí nós negociamos, falei, senhor Antônio, o senhor vai ser padrinho e o menino mora aqui, tá aí todo dia. Meu pai tá longe, deixa eu colocar o nome do meu pai, né? Entendeu? Então 2N, 2 Neto.
Bacana isso. E você está desenvolvendo um trabalho maravilhoso de ecoterapia. Esse trabalho é espetacular, né?
É assustador, é muito legal. Eu não sabia que impactava tanto na vida das pessoas. Tem a parte cognitiva, né? Que é essa coisa de acalmar a pessoa, da pessoa, aquela coisa lúdica, né? E de fazer bem para a mente da pessoa. Mas o movimento do cavalo, quando a gente monta nele, o movimento que faz nas costas da pessoa, não tem outra máquina que faz isso, entendeu? Então, por exemplo, o que a gente começou a ver ali? É crianças que têm a lesão cerebral e não andam por causa disso. Mas pode andar um dia. Então, essas crianças vão filmar o pescoço, não filmava o pescoço para comer, hoje filma o pescoço. E tem crianças e pessoas ali que andam, começaram a andar. Entendeu? Começaram a andar no andador e andar sozinho também, por causa do cavalo. Então isso aí me impressionou, me emocionou muito, né? E dá força pra gente tocar, né? Porque é tudo muito caro. É um cavalo é caro pra você manter. Daí tem uma fisioterapeuta, daí tem um psicólogo, tem que ir do lado, tem o puxador do cavalo, entendeu? E tem que ter um gerente lá, né? Então, mas é uma coisa fascinante isso aí da ecoterapia. Até a gente tem que falar mais nisso para realmente as pessoas que precisam ficar sabendo lá do nosso negócio e da nossa clínica lá. Já faz anos já que a gente vem fazendo isso.
E os resultados estão aí, sendo você se
comprovam. Sim, se comprovam. O Pedro Ivo foi lá e o Jair, que está aqui conosco, ó, eles foram lá para assinar o contrato e a prefeitura tem um apoio, ela repassa um dinheiro para a APAE. No início era de 10 pessoas, 10 tratamentos, que fazem uma sessão por semana. Aí ele chegou lá para assinar e falou, ó, revê o contrato e quem precisar pode colocar, porque é uma coisa impressionante o que faz nas pessoas.
Bacana isso. E você falou que no rancho 2N, esses profissionais, tudo custa, porque é psicólogo, é fisioterapeuta, camarada que puxa o cavalo, tudo tem custo, né?
Não, tudo tem custo, é uma empresa, paga imposto, entendeu? Tem que tirar nota, paga imposto, é uma empresa. Então tem que estar aí.
Como é que faz para entrar em contato com o Rancho 2N?
Então, você pode, passa o regional ali, você passa o radar e entra 100 metros à direita ali, depois do radar, do lado do Larsen ali. Telefone, você pode ligar no 9987...
Vamos marcar aqui, 9987...
5179.
9912-5179.
É, ou no 9912...
9912-8384. Olha, gente, se você precisar de ecoterapia, 9987-5179, 9912-8384. É um trabalho maravilhoso, eu tenho visto na rede social alguma coisinha com relação ao Rancho 2N, isso que me chamou a atenção na hora das crianças. Eu sempre rezo, porque a gente tem filhos perfeitos e filhos maravilhosos, né? E eu fico pensando no avanço que essas crianças fazem fazendo ecoterapia.
É.
A felicidade. Eu vi o doutor aqui ficar emocionado quando fala. Imagina um pai e a mãe numa criança
Nossa.
Dessa, né?
É, tem pessoas que vêm da região, sabe? De Cruz Machado, de Bituruna, de São Mateus. Tem uma pessoa que está tendo uma melhora muito grande, um menininho. Vem de São Mateus. O cara vem antes do trabalho dele, ele vem, 8 da manhã ele está ali. Dá um resultado muito legal. Então, quem puder divulgar, né? Eu peço para quem puder divulgar e indicar para a gente para realmente poder ajudar essas pessoas. Não é que a gente vai, quando eu falo assim, eu não estou dando uma de coitadinho falar que vai ajudar e dar de presente. Não, não é isso. É uma empresa particular, tudo. Mas as pessoas podem mudar a vida. Quem precisa, né? Quem precisa muda a vida.
Que bacana isso. Olha, gente, conversei aqui com o doutor, vou trazer mais ele a falar sobre ecoterapia. Doutor Luiz Bassi Neto, está aqui o Gibrinhaco, nosso próximo convidado. Satisfação, primeira vez, de entrevistar. Eu sei porque o meu irmão fala muito de você, Gilberto Brits, fala da tua família política. Você veio do norte do Paraná?
Norte do Paraná. Santa Mariana.
Mariana?
É, do lado de Cornélio Procópio. Ela apareceu no Jornal Nacional agora, você viu ou não?
Não vi, mas me contaram.
Então... A minha família parou de disputar política lá, aí deu um candidato único. Era um brigueiro, rapaz do céu. Agora foi candidato único. Um sossego pra cidade, né? Eu falei, ó, a minha família que era culpada das brigas aí.
Mas que interessante a família política. E você gosta de política?
Eu gosto, rapaz, mas eu acho assim, ó, é um jogo, né? É um jogo e você sabe como é que é a situação política do país. Então você é muito preocupante. Eu sonhei muito em fazer essa minha vida, em ter as coisas. Quando eu vim para cá, eu tinha uma Saveiro quase nova. É, metade eu comprei com trabalho, metade o meu pai me deu, né? E tinha muito pouco dinheiro. E hoje, se você for ver o que eu tenho, puxa, eu realizei meu sonho, sabe? Hoje tem um sítio, tem as clínicas, tem rancho, tem carro do bom e do melhor. Então, assim, como eu falei agora, é muito difícil cuidar dessas coisas aí, né? Agora, eu abrir mão dessas coisas minhas para cuidar do município é um ato muito nobre, seria muito nobre da minha parte largar as minhas coisas. O motivo tinha que ser muito grande. E esses tempos, até com o doutor Valbert, você conhece o Valbert? As crianças deles fazem aula lá de equitação. Daí ele falou, ó, uma nobreza da política, um cara nobre na política, é um cara que fez as coisas ir lá e tocar a coisa do município, um cara que tem experiência e tal. Então eu tenho esse pensamento, sabe? Eu posso entrar na política um dia, eu teria vontade de ser um vereador, mas depois que eu tiver as minhas coisas ajeitadas, tal, entendeu? Aí eu até poderia me doar para isso, mas fazer uma carreira, não. Eu não penso nisso, não. Não sei se...
Aurizinho, quer dizer, deixa eu falar meus filhos. Aurizinho já tem dois filhos médicos que nunca mais mudou uma política. É.
Mas eu acho muito legal, eu gosto. A parte suja eu não gosto, não tem uma parte muito suja. Esse ano eu gostei demais, foi muito legal. Não tinha papel na rua, são essas mudanças que a gente tem que fazer, e muito calma, política, foi muito legal.
E a eleição do Fernandinho?
Ah, foi
comemorada
boa,
pela família?
Foi boa, foi comemorada. O senhor Antônio ficou muito contente.
Assim, né? Uma filha dentista, o filho mais velho, empresário bem sucedido. O Fernando, tinha mais um, o Fernandinho, coitadinho, com suas beiradas lá. Virou vereador depois. Era um cara que fala pouco, aparece pouco, em detrimento.
Sim.
Ao próprio Toninho,
E o Paulo Fabrício, que foi presidente da Associação Comercial,
sim.
O Fabrício é mais lá, ele fala, não tem medo, fala na cara e tal. E ele, o Fernandinho, um cara mais calmo, né? Mais cometido e tal. É. Puxou mais a mãe dele, né, cara? Mais calmo, assim, né?
É, tem bastante João Antônio também, mas você vê, é um cara que se ele gostar, porque ganhou, legal e tal, mas se ele gostar, né, e praticar a técnica do que realmente é ser um político, um vereador, vai fazer uma carreira de deputado, ele pode, você imagina, todo mundo sabe que o João Antônio tem avião, não é nenhum segredo, né, tem mais de um, inclusive, então para você ir em 10 municípios, num dia, em 2 dias, é fácil, entendeu? Então, a gente já tem um projeto, agora vamos ver se o Fernando vai gostar, né? Mas isso não é que não estou lançando o Fernando a nada, mas se ele gostar, pode ser um cara que pode fazer uma carreira, né?
Sim.
Mas de acordo com a técnica, né? E ser realmente um cara legal, né? Que faz aí pela cidade, pelo estado, né?
Que bom. Mas, satisfação tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite, vindo Linha Aberta. Vamos trazer você mais oportunidades, sucesso na tua clínica, vamos inaugurar. Final de dezembro inauguramos, então é?
Final de dezembro.
Pô, mas ficou meia quadra ali, cara. Aliás, a quadra inteira de vocês aí.
É um sonho, que seu pudesse morava lá dentro. É um sonho, a gente gosta disso.
Que bacana. E é o bacana que você é mulher que pega o vinho, né, cara?
A Márcia
você
agora...
vai de manhã, tá aberto, você segue de noite, tá aberto, porque eu posso lá, cara.
Não,
você tá trabalhando, né, cara?
Ela tem que me frear, eu também freio ela. Pra que você ir 8 horas da manhã no sábado? Ela falou, não, mas ela gosta, então não tem como você frear. É que nem você falou do seu Antônio. Uhum. Ele montou a loja pra ele, ele gosta de abrir
ele e abre fechar e fecha a loja
e pronto, né?
De uma nós... coisinha, mas porque eu, você vai tirar meu prazer, Britão, de abrir a loja e fechar? Eu gosto de fazer isso, cara. Que tem um guri que ganha dinheiro só de abrir e fechar as lojas.
Sim.
Sabe?
Sim.
Fecha e abre pra todo mundo. Digo, pega o camarada, Brito, meu prazer é abrir e fechar a loja, cara. Você vai me tirar o meu prazer, cara. Bacana isso, né, cara?
Bacana.
Obrigado, doutor.
Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e foi boa a prosa aí. Obrigadão, hein?
Valeu, tudo bom. Doutor.
Obrigado.
Voltamos já com o ele, vice-prefeito, vereador mais votado de Vitória, vereador de quinto mandato. Ele vai escrever o nome da história dele, cara do céu. Volte para a Câmara de Vereadores e segura o homem agora. Ainda bem que é o prefeito do lado dele. Se fosse oposição, estava morto. Voltamos já, gente.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, readopções por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483-3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Jornal, uma leitura indispensável. 58% dos brasileiros confiam mais no jornal do que em outras mídias. Receba o jornal O Comércio com o melhor conteúdo do Vale do Iguaçu por apenas R$20 mensais e tenha acesso gratuito às matérias fechadas do portal Vevale. Assine agora 42-3521-2050. Saiba mais em www.jornalocomércio.com.
Eu vou levar você pra comer no meu apê e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer, com seu negócio aberto, me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi lombinho à mineira, comida de primeira, comidinha mineira, é um trem bom demais. Quem come, quem conhece, não esquece jamais. Eu vou levar você pra comer meu pé e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Como mais brasileira, sabor não tem igual. Tem a estrangeira, que é muito especial. Eu como a japonesa e também a portuguesa por causa do bacalhau. Saquei pra esquentar, vinho pra completar, mas na hora do vira-lá não dá pra comparar. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida e nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Negócio de cabelo é o que mais grana dá, mas os cabeleireiros não te deixam entrar. Eles são os pioneiros, lutam pelo seu lugar, e guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue.
Vambora então, meio-dia em ponto, sábado, dia 15, dia dos professores. Meu abraço, meu carinho a toda essa categoria de professores e amigos aí pelo esse mundão chamado Brasil. Bloco político. Vereador mais votado na Vitória, Jair Brunhago. 955 votos. Agora eu até retornei para você, se me ligou, agora não posso atender, filho. Agora estou trabalhando. O Jair veio aqui, quero agradecer a Zia que veio aqui nesse momento, no Linha Aberta. Vamos falar. Até porque eu critiquei o próprio Santinho, o Pigato, pelas críticas que fizeram com relação à administração do Pedro Ivo. E de você, por que não? Sou vice-prefeito da cidade. Porque, na realidade, eu vejo o que esses meninos não viram. Reurbanização do bairro São Bernardo. Coisa que ninguém fez nesses últimos anos. E eu ainda fui pior. Pega as 12 anos de administração anterior e faço um paralelo com a do Pedro Ivo. Eu joguei pesado dessa maneira, porque o pessoal não viu nada, então o que aconteceu aqui nesses 4 anos. E a urbanização do São Bernardo, o asfalto que não vai terminar tudo aquilo que foi planejado. Mas está lá um posto de saúde que foi arrombado pela segunda vez, São Bernardo, um posto de moderno, né? Recuperação de escolas naquela região. Praça Missionária que eu me criei, está ficando coisa mais. Passei a noite lá, está ficando dia. Aí eu venho aqui para a área de saúde e disse ainda que daqui 20 anos vão falar do Pedro Livre e do Jair. 5 postos novos, uma UPA do lado do cartório eleitoral, que é maior que o hospital de Bituru e maior que o hospital de João Carneiro. Posto de saúde, é um PS lá, o posto de saúde em São Cristóvão, perto do mercado Glória. 620 casas populares. E não foi com a par que fez, não. Os caras estavam blefando aí. Com a par só entrou com a luz e com a água. Foi governo da Dilma. Nós temos que não podemos admitir, nunca podemos negar que foi a Dilma que fez isso no programa Minha Casa Minha Vida. Vou pior ainda, que ninguém deu bola, porque é longe. Lá no São Sebastião, a Escola Técnica Federal do Paraná, a hora que estiver formando e jogando essas crianças no mercado, concurso técnico a nível federal. Olha, Jair, eu não estou na tua folha de pagamento e não preciso nem te puxar o saco. Porque você é meu amigo, fui vereador com você. Eu acho que quando te bateram, que o aumento do IPTU, olha quem ganhou, foi só os vereadores que votaram contra o IPTU. Eu digo, o IPTU não paga a folha de pagamento de dezembro, então não é essa fábula de dinheiro que se fala. Né? O que precisava ter feito, quem fez isso foi o Brits, há 35 anos atrás, reavaliação do imóvel. Você tem um imóvel que custa 600 mil, você vende ele por 700 e quer pagar o IPTU por 60 mil, é uma coisa que não é justa também. E o Pedro Ivo fez essa reavaliação, mas o preço lá em cima. Se era 600, o IPTU era cobrado por 300, pela metade do preço até. Mas vocês foram cobrados bastante e levaram um pau por causa disso na eleição, Jair. Bom dia.
Bom dia, Brites. Bom dia, amigos radiovintes. E também aproveitar primeiro, saudar os nossos professores pela passagem do nosso dia, né? Os nossos professores que dependem de nós, professores, todas as demais profissões do Brasil, né? Qualquer um que se forme, o que tenha, né, sua formação, todos passaram por professores. Então, nossos parabéns aos nossos professores pela passagem do dia hoje. Realmente, Brites, sabe que em período eleitoral, né, a gente acabava levando paulada dos dois lados, de quem estava conosco e quem estava contra nós. E daí é lógico, a consequência foi, né, eu fui aí o mais votado, mas não com a votação que se esperava. Até mesmo por dois fatores, porque era criticado pelo candidato que estava junto conosco e era criticado pelo candidato que estava contra nós. Né? E nós, e o Pedro Rio não estava na eleição. Né? Mas, como foi dito, né, foram 6 postos de saúde, foram 5 escolas, né,
a escola familiar rural, por exemplo, esqueci de falar essa,
um sonho de 20 anos.
Curso técnico agrícola.
Técnico agrícola.
Formado,
você lembra, Brito, no nosso primeiro mandato nós falava isso, passou 20 anos, agora está lá. Né? Também aí a calçada que sai lá da Uniguaçu, né, em Paver, nossa, que vem para cá, que dá uma segurança para o aluno, Avenida Manuel Ribas, né, o projeto de açudes, que atendeu mais de 200 agricultores já, com uma máquina exclusivamente do projeto de açudes, enfim. 3 quadras cobertas, né, 2 creches novas.
Foi falta de divulgação, Jair? Você acha?
Foi falta de divulgação, sem dúvida nenhuma. Agora você vê, estão instalando ainda essa semana aí 5 academias ao ar livre, o total são 10.
Eu fiz um paralelo, pega os últimos 12 anos das administrações anteriores. Ou se não fizeram, é domingo, com o prefeito, cortar o cabelo, pintar as unhas, isso não fizeram. Mas veja o que aconteceu de investimento, rapaz. Que cresceu essa cidade no aspecto do município.
Foi falha de divulgar. A maioria das pessoas que conversava durante a campanha, quando esteve aí conversando nas casas, nas empresas, estando nos ambientes, sabia, devia que cada um conhece o que acontecia no seu bairro. Não o que acontecia nos demais bairros de toda a cidade. Como a nossa cidade é grande e é espalhada, né, muitos não conheciam. Então foi falha, né, de nossa equipe de comunicação de não ter feito uma divulgação à altura, passado para os meios de comunicação, para as rádios, para os jornais, esse material. Agora,
porque eu conversei recentemente com o Bachir Abas, e o Bachir disse, pô, Brits, eu saí com alguns dias pedindo voto com o Juca Jung. Cara, e nós não sabíamos que tinha acontecido tudo isso na cidade. Eles, né, cara?
Exato.
Passada a eleição, ele me contou isso. Digo, para você descer o pau, o Camuí no Pedro Ivo. Eu baixei, até eu não falei muito. Eu falava, dava um recado para o Santinho e para o Pigato. Não desça o pau no Pedro Ivo, porque no primeiro ano do mandato de vocês, quem ganhar, vocês vão estar chorando pro Pedro Ivo, cara. Porque vocês não vão fazer o que foi feito. Nos 2 primeiros anos que eles fizeram, vocês não vão fazer nos 4 anos que eles fizeram, que eles estavam em benesse com o governo federal. Não tinha descoberto todas essas fracaturas que houve. Veio aí 600 casas por lá, Minha Casa Minha Vida. Governo estadual, o Jair sempre teve bem. Agora a coisa começa a se complicar, né, Jair?
Exatamente. Vejo também, ainda levamos a luz trifásica lá para São Domingos, readequamos a estrada do interior. Agora, sem dúvida nenhuma, tendo em vista ao cenário nacional que vem atingindo violentamente o Estado e agora os municípios, né? Essa consequência vem para dentro do Nando Vitória e já vem com toda a força, né? Porque é uma crise econômica e política ao mesmo tempo. E ela só vai começar a tomar rumo na próxima eleição de presidente e de governador, quando eleger novos, para o efeito psicológico e social, né? Não terá essa mudança antes disso. O país toma um equilíbrio agora, mas só irá pensar em retornar ao crescimento daqui 2 anos com a eleição do governador e de presidente. E daí leva mais 1 ano e meio, 2.
Isso que eu ia falar.
Termina o mandato.
Que a economia desclara. A economia diz que em 2020 nós vamos chegar ao patamar que nós estamos em 2013, porra.
Exatamente.
Como é que esses caras vão administrar essa cidade?
Basta nós olharmos quando se fala às vezes de União da Vitória, porque quem fala de União da Vitória porque não viajou para outras cidades. Olhar o número de empresas que fecharam nos últimos anos, não em União da Vitória, mas em todas as cidades.
No Brasil,
você passa em Geral Carneiro, você passa em Bituruna, você passa em Cruz Machu, vem aqui em União da Vitória. Qualquer município que você vá, você vai ver quantas empresas já reduziram, né, devido ao sistema econômico e também a falta de acompanhamento da tecnologia, que muitas empresas não se atualizaram, não acompanharam o desenvolvimento e outras regiões o fizeram. E o sistema econômico também veio a isso. E a nossa região que se tornou novamente em cima da madeira, gerou novamente um vazio, né, porque está aí com excesso de madeira e não havendo mercado hoje para o consumo dela. Então, antes foi pela falta e agora pelo excesso e não termos uma estrutura industrial preparada na nossa região para esse consumo. Hoje nós estamos aí fazendo Maravalha e Cavaco e levando para São Paulo, para Ponta Grossa, para Pato Branco, para Curitiba, né? Quando deveria esse material já ser trabalhado aqui mesmo. Então, nós estamos levando matéria-prima, não estamos agregando valores, né? Ou ainda a madeira aí serrada, lançada e não está passando além disso. Isso também são fatores a serem avaliados. E também a falta de uma área industrial adequada, né? Porque o nosso município de baixa renda, né, ele acaba não tendo estrutura suficiente para asfaltar, para comprar uma área, e aí, né, vai precisar sempre do apoio do governo do estado e do governo federal. Mas estamos aí numa nova perspectiva, uma eleição aí, né, que se fechou, e esperamos aí poder ter essa retomada a partir de janeiro para esse desenvolvimento ainda maior. Mas é essa a realidade que hoje nós dispomos e temos na nossa frente, né, que essa crise política e financeira e socioeconômica que acontece em União da Vitória, no Paraná e no Brasil. Não é diferente em qualquer região, não.
Bom, eu falei aqui de algumas obras que vão deixar dia 31 de dezembro. Vocês vão deixar a prefeitura com o 13º pago, salário do mês pago, e segundo o Pedrinho me contou que vocês dois vão assinar um documento de todos os fornecedores pagos até 31 de dezembro. Evidentemente vai ficar as contas a pequeno, médio prazo de financiamento e de empréstimos. É, e isso tem que ficar. Mas na realidade vocês vão fazer uma prestação de conta, trazendo como até vocês trouxeram hoje uma administração transparente, né, cara?
É, exatamente. Nós estamos aí agora a partir da próxima semana, onde a equipe de transição, aí junto com o Santinho e o Bachir, estarão analisando e recebendo e entrando, estando ao pé da situação econômica e financeira de toda a prefeitura, de todas as estruturas novas de postos de saúde, de escola, de creche, de quadra coberta, de asfalto, do projeto Nosso Asfalto, enfim, da situação real de União da Vitória. Estão aqui, né, a partir da semana que vem, uma equipe técnica já se iterando para seu planejamento e para que possa aí estar executando os trabalhos a partir de janeiro. E nós também fizemos a lição de casa, tomando as medidas necessárias econômicas para que pudéssemos fechar bem aí esse mandato.
Até porque você perdeu bastante voto nisso, porque o Pedro Ivo fez, vamos economizar o que podemos, mandou muita gente embora, cargo de confianças, porque tinha que tentar segurar a máquina para poder deixar as contas em dias. Se fosse contar em voto, você sabia que ia ser prejudicado. E foi, realmente foi. Né? Isso não vamos analisar, mas pelo menos teve a coragem, e você, como candidato a vereador e vice-prefeito, levou também na pua o que aconteceu. Agora, se deixa também uma coisa bacana, rapaz, uma coisa que demorou quase que 3 anos para você fazer. Isso foi o pecado de vocês, que foi esse projeto de asfalto para o povo, cara. Projeto aí que um quilômetro custa 1.200.000, 1.300.000, vocês gastam 400.000. Mas se deixaram já com o dinheiro carimbado, com as máquinas prontas, uma máquina moderna pronta, tudo pronto. Se o Santinho quiser começar dia 2, ele já começa.
É, veja o seguinte, esse processo demorou porque ele é pioneiro, ele não existe esse projeto dessa forma, onde nós temos a Companhia Municipal de Asfalto, onde nós temos as nossas máquinas, os nossos funcionários, enfim, primeiro tivemos que conseguir o DNPM da pedreira, levou quase 1 ano.
Pois é.
Paralelo a isso, trabalhando também o concurso do funcionalismo, a licitação das máquinas. Quando acertamos tudo isso, veio o Tribunal de Contas dizendo que não entendia esse modelo, onde o município economiza dinheiro e o lucro municipal, né? Levamos aí quase 8 meses para convencer o Tribunal de Contas a aceitar esse modelo. Mas agora, em contrapartida, nós estamos aí, né, com o britador liberado, com a pedreira liberada, nós estamos com o maquinário comprado, pessoal concursado, sabendo fazer, com todo o sistema funcionando, com o dinheiro também já empenhado, carimbado, da Caixa Econômica, carimbado para ser feito isso. Basta agora dar continuidade a esse processo. Nós tivemos também um entrave numa certa altura, tendo em vista a liberação de explosivos, porque devido aos assaltos aos bancos, enfim, tem que se adequar para isso. Assim como também as medições da Caixa Econômica no início e agora ainda no período, as dificuldades deles interpretarem que a prefeitura está fazendo um serviço medindo para a prefeitura, fiscalizado pela prefeitura, pago para a prefeitura. Né? Mas agora dá a sensação que já foi superado isso e agora tem ciência, né?
E não é casca de ovo, porra. Eu tava vendo a base do asfalto. Esse asfalto, cara, é para durar 20 anos, cara. Nós vamos fazer uma camada de 12, 15 centímetros de asfalto, cara. Uma loucura isso, né, cara?
É, vai 25 centímetros de rachão, 12 centímetros de graduado e 8 centímetros de asfalto.
Você veja, cara.
É base para BR, para passar bitrem. É um negócio para não incomodar mais. Né? É um serviço bem feito. Desde a infraestrutura, enfim. Veja também, assim, com uma calçada em paver nas laterais, enfim. Com o lucro que vai sendo adquirido com o tempo, você consegue fazer um asfalto mais em conta. Você pode fazer somente o asfalto com meio fio sem a calçada, reduz isso em 30% e amplia o volume de asfalto a ser executado. Então, um projeto que nós desenvolvemos aí, um projeto para dar continuidade, para dar certo, e se ninguém interromper esse processo, esse projeto, em 4 mandatos, União da Vitória poderá ser todinha asfaltada. Basta seguir esse modelo, esse projeto que está aí. É lógico, terá que se trabalhar, se preparar. Nós estamos com as equipes redondinhas, desde de pegar a pedra na pedreira, levar na frente de trabalho, abrir a valeta, colocar o tubo, fazer a drenagem, fazer a base, compactar, colocar o meio fio, fazer o asfalto, pintar e vem a calçada. Hoje essas equipes estão redondinhas, tem um coordenador em cada setor e que isso funciona, que é uma beleza aí, né? E nós tivemos aí na Secretaria de Obras uma surpresa, né, para nós, um piá novo que colocamos lá, o Rafael Paes, que ficou lá, está aí há 9, 10 meses, fazendo um serviço fantástico. É um engenheiro formado, ele trabalhou um tempo na empresa Kerber, depois na empresa OB, e trabalhou na empresa Casa Alta, aí no Paraná inteiro, por aí. Quando nós tivemos a felicidade de trazer ele para dentro da prefeitura, foi uma boa surpresa pela qualidade e a rapidez do trabalho que desenvolveu junto à Secretaria de Obras. Então, são pessoas que às vezes vale a pena agregar dentro da administração pública. Ou seja, pessoa qualificada, pessoa formada, no lugar certo, fazendo a coisa certa.
Que bacana isso. Na educação também, Jair, fizeram aquilo que vocês prometeram na campanha. Eu quero destacar ainda que na área de educação, a Escola Técnica Federal do nossa aqui, né, cara? A gente vai colher os frutos, depois dos formandos, mas uma escola federal e nossa, União de Vitória, né, cara?
Hoje já tem quase 500 alunos lá dentro, já formou um número muito grande de alunos nesse tempo que está lá.
E a mão de obra qualificada, né, Jair?
Profissionais, né, de altíssimo nível, com equipamentos e cursos de altíssima qualidade e atualizado, né? E agora, principalmente, abrindo-se para o leque do nosso comércio, a nossa indústria local e regional, buscando o entendimento entre a indústria e o comércio, as tendências regionais na capacitação de profissionais que o mercado exige hoje na nossa região, e garantindo qualidade e empregabilidade. É um sistema novo e que vem desenvolvendo. Outra obra monstruosa, é o projeto do Sesc Senac, né, ali atrás da rodoviária. E você foi um vereador a primeira vez junto, Brito. Você lembra que falava do projeto Sesc Senac? No primeiro não tinha terreno, depois tinha o terreno, conseguiu autorização. Quando tinha autorização, o Sesc Senac não investia. Quando daí conseguiu investimento, não se aprovava na Câmara, enfim. Levou 20 anos. Mas ali uma obra muito linda, uma obra faraônica, de quase 15 milhões, entre as duas rodoviárias, sendo executado ali aquele projeto fantástico do Sesc Senac.
Que irá... Outra, qualificação para a nossa gente, né?
Qualificação da nossa mão de obra para nossas cidades e região. Sem dúvida nenhuma, né? Aquele espaço ali será utilizado para qualificar. E é o que nós precisamos hoje. O mercado de trabalho hoje não interessa você ter material, equipamento, capital. O maior capital é o capital humano, é a capacitação, é a qualificação. Você vê empresas surgindo sem capital, com ideias, né, e desenvolvendo muito rapidamente na nossa cidade ou outros locais, onde a ideia e o profissional é o que mais vale, e é isso que nós estamos dirigindo para trabalhar. Lá no Lagoa Dourada, uma creche que está em fase final, lá agora tem 30 e poucos funcionários trabalhando lá dentro. Outra creche, o Centro de Educação Infantil, uma creche, né, é ali no, ao lado do Bom Jesus e Guerino Maciã, que vai ali ser a maior de União da Vitória, né? Então, inúmeras obras acontecendo e acontecendo.
Quartel da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros.
Corpo, né, de Bombeiros, que era uma novela, né, que também veio. O problema, assim, vejo um trabalho muito grande, que o pessoal esquece rápido, como você sempre diz, colocou debaixo da terra, esqueceu. Saiu com a galeria do Rio Iguaçu, foram parar em Porto União, 1,5 km. Né, um investimento monstruoso para resolver
escondido.
O problema.
Escondido.
Lá no bairro São Brás, 1,2 km. Para resolver o problema de alagamento na região ali, próximo ao centro comunitário, lá em cima, na paralela, a Dom Manuel da Cibó. Então, serviços grandes que precisavam ser feitos, tivemos coragem de fazer. Não tivemos a condição deveríamos ter investido mais em divulgação, em comunicação, ter mostrado o que foi feito. Esse foi o grande erro cometido. Mas, ao mesmo tempo, também serve de lição, que eu fui também um vice-prefeito atípico um pouco de União da Vitória. Eu levantava às 6 horas da manhã, minha família é prova disso, né? E 7 horas estava no departamento de obras, 7:30, 15 para as 8, as máquinas já não estavam mais por lá, estavam tudo trabalhando. E sábado, domingo, feriado e até 10, 11 da noite. Na enchente foi a mesma coisa. Nos momentos de crise de União da Vitória, nós estivemos acompanhando. Eu lembro quando fui contra o parecer de todas as equipes, do DENIT, do DR e de nossos engenheiros locais, que não salvaríamos a ponte do Rio Vermelho. Ficaríamos isolados, já tinha caído a ponte de lá da BR e nós iríamos ficar isolados do sul do Paraná. No entanto, nós tomamos esse lugar calçando aquela ponte e está até hoje lá. Tem que ir contra, às vezes, o parecer técnico e ter boa vontade de fazer as coisas. Assim como também nos momentos de precisão que a gente atuou junto. E tivemos o reconhecimento, né, da população sendo o vereador mais votado. Mas fatores que não me deixaram ter um número maior expressivo de voto foi que eu havia me preparado para ser candidato a prefeito ou a vice e já havia produzido 11 novos candidatos a vereador. Quando viu na hora eu sair candidato junto e cada um levou um pouquinho dos que eu levaria. Entre desses se elegeram 5, né, bem votados. E que eu lancei, ou seja, mas é bom isso, é saber que a gente abre espaço e não aborta novos líderes, permite o surgimento desses líderes ao nosso redor, estimula, assim como eu vejo você, o teu irmão principalmente, que é um grande articulador político, dizendo, tem que abrir espaço para os novos, tem que dar espaço para os novos, né? E é interessante, é o que a gente tem visto, né? Então, é uma eleição qual foi diferente, atípica, onde... Pelo resultado das eleições nas urnas, mostrou que esse modelo pulverizou. E esse novo modelo também permitiu a todos a mesma condição de igualdade para uma eleição. Quem usou, você falou de 3S, mas se usou sapato e saliva e internet. Quem usou 2 já se deu bem. Usou sapato e saliva já se deu bem. Né? Mais suor ajudou bastante. Deu uma isonomia nas eleições, dá para ver diversificação na eleição, aonde permitiu a todas as classes serem representadas nesse momento pelo esse pleito eleitoral, uma campanha mais limpa, com menos poluição visual, sujeira nas ruas, tudo isso, né, via. Então houve um crescimento político em União da Vitória, no Brasil, a nível nacional, estadual, enfim, isso vale a pena. Então participei também num momento diferente. E também, é um
histórico, né, cara?
Pude fazer uma leitura do que a população quer, como está nesse contato, nesse momento. Também, o que atingiu os resultados das urnas também foi o efeito federal, né, desse escândalo federal também atinge a nível municipal, sem dúvida nenhuma.
Petrobras, roubalheira.
Todos esses fatores...
E você levou na cara com o PT junto.
Tivemos a parte boa das boas verbas que veio no início, e também, ao mesmo tempo, o desgaste no final, tendo em vista esses escândalos. Mas faz parte do sistema e nós aí queremos agradecer realmente à população por ter nos permitido ainda ser o vereador mais votado, que nós tínhamos que trabalhar muito. E eu nunca ia antes dormir da meia-noite e não acordava depois das 5, nenhum dos dias.
Esse louco falava comigo no Facebook às 3 horas da manhã. Eu também não durmo, eu também não dorme. Interessante, Jair, que São Cristóvão é uma máquina de voto. Você vê Jair Brunhago, o primeiro mais votado, Almires Burgai o segundo, Tica o terceiro, Pastora o quarta, Albino o quinto, aí passa o Ricardo Sassi, o Rático o sétimo. Você veja, de 7, vocês fizeram 6 vereadores mais votados.